Todos estão com Bíblias aí, né? Vamos abrir rapidinho em Mateus 26. Eu sei que o Pedro está trazendo estudos em Mateus, e eu sei que ele está fazendo um versículo por vez. Então a gente vai estudar só um versículo também. Mateus 26.
Não um versículo, viu?
Uma passagem. Uma passagem, é. Um trechinho pequeno, digamos assim, né? Então, vamos estudar só um trechinho também, um trechinho um pouco grande.
Não, isso.
Deixa eu ver aqui. Isso. 881, exatamente.
Quando que a gente vai chegar no
quase 8? Tá no 12, né? 12, né? Uns 2 anos, quem sabe. Então vou ler aqui rapidinho pra gente começar então o estudo. 26:39. Diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre oração. O que é a oração? Algumas pessoas pensam que a oração é um comunicado para Deus, certo? É comum a gente pensar isso. Como se Deus não soubesse de algo, então nós vamos fazer com que Deus saiba. Nós comunicamos: ó, Senhor, estou com uma dificuldade aqui na minha vida, estou com um problema. O Senhor não sabe, mas então eu estou te contando. É normal, às vezes a gente pensa isso. Mas o Salmo 139, eu vou ler aqui rapidinho para vocês, não precisam abrir. Vou ler rapidinho alguns versículos, vamos ver o que Deus sabe de nossas vidas. Então, Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. O que Deus sabe de nós? Absolutamente tudo. Ele sabe quando a gente deita, quando a gente se levanta, o que a gente fala, e antes da palavra chegar à nossa língua, ele já sabe os nossos pensamentos. Então, se Deus já sabe, se Deus é onisciente, né, se Deus já sabe de tudo, por que nós oramos então? Essa é uma pergunta sincera, né? Por que a gente ora se Deus já sabe de tudo? Mas eu acho que o problema está justamente nessa pergunta, né, nessa visão que a gente tem. A gente precisa ajustar a nossa visão acerca da oração. A oração não serve para mudar os planos de Deus, mas a oração atua em nós. O Espírito Santo age de maneira especial em nossas vidas quando nós oramos. E o texto de Mateus, ali na página 881, mostra Jesus orando. E nós vamos ver o exemplo que Jesus deixou acerca da oração, como a oração é importante para nós. Não porque a oração muda os planos de Deus, ou porque a oração comunica a Deus de algo, porque Deus já sabe de tudo. Mas a oração gera algo em nós. O Espírito Santo atua em nós de maneira especial através da oração. Então Jesus está num momento de agonia aí. Vamos entender um pouco o contexto. Logo, logo vocês vão chegar com Pedro nesse trecho nebuloso do Evangelho de Mateus. Passinho, passinho, vocês chegam lá com certeza. Vamos entender o contexto aqui. Primeiro de tudo, acabou de acontecer a última ceia. Todo mundo tem essa ideia em mente, né? A última ceia onde Jesus anunciou que ele seria traído e que ele iria morrer. Isso deve ter deixado aquele clima pesado no ambiente. Quando alguém fala alguma coisa triste, o clima fica pesado. Acabou as piadas. Imagina que Jesus contou isso e os discípulos ficaram... Poxa, e agora? Acabou a conversa. Não somente isso. Judas foi indicado como quem iria trair Jesus. Os discípulos perguntaram: quem vai trair? Sou eu? Sou eu? Sou eu? Então Judas pergunta: sou eu? E Jesus falou: é você mesmo que vai me trair. Então o clima ficou mais pesado ainda. Depois, Jesus fala que todos os discípulos, os 12 que estavam lá, iriam abandoná-lo. Mesmo Pedro falando que não. Não ia abandoná-lo, mas Jesus fala: você vai me abandonar também, Pedro. Isso deixou o clima mais pesado ainda. E imagine Jesus como ele estava se sentindo em meio àquela situação. Poxa vida, meus discípulos vão me abandonar, eu vou ser traído, eu vou ser crucificado. Uma agonia enorme. E Jesus sabia que dali algumas horas ele teria sobre si a ira do próprio Deus. O próprio Deus derramaria sobre ele a fúria contra o pecado. A culpa do pecado seria paga em Jesus na cruz dali algumas horas. Isso devia estar trazendo grande tristeza ao coração de Jesus. Então, o verso 38, lá na página 881 mesmo, volte um pouquinho os olhos para o verso 38. Diz assim: então lhes disse, Jesus dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Todo esse contexto, esse cenário no qual Jesus estava, estava deixando ele profundamente triste. Uma agonia assim também, acho que todo mundo já teve aqui um momento da vida em que é uma agonia que consome a gente. A gente não consegue fazer nada de tão triste que a gente está. E era esse o contexto no qual Jesus estava. E Jesus, Nesse momento, ele escolhe fazer o quê? Orar. Ele chama os seus discípulos, especialmente três dos seus discípulos, e vai até o monte, aliás, o Getsemane, orar. E eu acho que isso mostra pra gente uma lição acerca da oração. No momento de agonia, Jesus orou. Mas ele orou porque ele queria mudar os planos de Deus? Jesus queria que Deus mudasse de ideia e não quisesse mais que Jesus fosse para a cruz? Será que esse era o objetivo de Jesus? Não, porque o foco da oração, pelo menos no estudo de hoje, é que a oração atua no coração do homem. A oração atua no nosso coração. E Jesus, obviamente, sabia disso. Jesus sabia que através da oração ele encontraria paz, ele encontraria conforto e força naquele momento que ele estava passando. Então nós vamos ver rapidamente três disposições que nós devemos ter quando oramos. A exemplo de Jesus. Jesus aqui teve três disposições e nós devemos imitá-lo. A primeira disposição está no comecinho do texto. Como começa o texto? A fala de Jesus. Como começa a fala de Jesus? Meu Pai. Muito bem. Jesus sempre referiu-se a Deus como seu Pai. Nós vemos isso na Bíblia, nos Evangelhos, várias vezes. Jesus falando que ele veio fazer a vontade do seu Pai, que tudo aquilo que o Pai lhe dava, que nada saía do controle do seu Pai, que Jesus sempre se referiu a Deus como seu Pai. Mas não é somente um título isso. Não somente estava no RG espiritual de Jesus, Deus Pai. Não é isso. Aqui mostra, Jesus está mostrando um relacionamento íntimo que ele tinha com Deus. Deus era o seu Pai. Deus Filho era, sem dúvida, Deus. Jesus é Deus. Mas, de alguma forma que nós não entendemos, Jesus tinha um relacionamento íntimo com Deus como seu Pai. No Evangelho de Marcos, Marcos narra essa mesma história que nós estamos lendo. Exatamente igual. Só que Marcos fala que Jesus clamou Abba, Pai. Abba é uma palavrinha que mostra um relacionamento íntimo. É Pai também, significa Pai. Mas mostra um relacionamento íntimo que Jesus tinha com Deus Pai. Aquele um relacionamento profundo, um relacionamento tenro. E Jesus, em meio a esse momento de angústia, ele reconhece em Deus o seu Pai. Então a primeira disposição que nós devemos ter quando nós oramos é a disposição de reconhecermos Deus como nosso Pai. Jesus viu que ele precisava da força e do auxílio de Deus. Jesus, naquele momento de angústia, ele precisou orar, ele orou a Deus. Ele estava precisando de forças para enfrentar aquilo e ele falou: Senhor, o Senhor é o meu Pai. É de Ti que provém tudo aquilo que eu preciso. É de Ti que o Senhor que me dá forças, é o Senhor que me consola. E ele faz isso reconhecendo Deus como Pai. Dependência. Jesus, ao longo de todo o ministério que ele teve, todas as obras que ele fez na dependência de Deus. Nós vemos várias vezes, provavelmente você já deve ter lido algum trecho desse com Pedro, em que Jesus fala que ele veio para cumprir a vontade do seu Pai. Ou seja, dependência. Jesus ele tinha uma disposição de dependência para com Deus. Eu tenho um irmãozinho pequeno. Ele tem 2 anos e pouco. O nome dele é Enzo. Ele é pequenininho. Tá aprendendo a falar agora, foi para a escolinha esses dias. E ele tem medo de cachorros grandes. Até porque qualquer cachorro grande é maior que ele, né? Pequenininho, baixinho. Mas um dia nós fomos fazer uma confraternização na casa da minha tia e adivinha só o que a minha tia tinha? Um cachorro grande. E meu irmão estava lá brincando, todo sorridente, quando de repente a fera se aproximou dele. Um cachorro desse tamanho, assim. Eu nem sei qual raça que é, desse tamanho. Quando ela encostou nele, ele entrou em desespero. E quem ele chamou? Papai. Papai me salva, papai me ajuda. E o cachorro foi embora. Daqui a pouco, o cachorro querendo brincar junto com ele, veio de novo. Quem ele chamou? Papai. Papai me salva, papai me ajuda. Chorava, gritando, papai. Deus é nosso Pai. Quantas vezes nós não achamos que somos autossuficientes? É que a gente não precisa da capacitação de Deus. Que a gente não reconhece Deus como nosso Pai, às vezes. A gente pensa que, poxa, eu não preciso dele. Eu consigo fazer tudo sozinho. Mas Jesus aqui mostra o contrário. Ele mesmo, o próprio Jesus, sendo o Messias, sendo o próprio Deus, ele orou pedindo que Deus o ajudasse, o capacitasse naquele momento. E nós devemos ter essa mesma disposição, reconhecendo Deus como nosso Pai. João 1 fala que aos que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Gálatas 4 fala que Deus nos deu o Espírito do seu Filho, Jesus, pelo qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, nós, assim como Jesus, somos filhos de Deus. E nós devemos reconhecê-lo como Deus também, como Deus Pai, como aquele que é nosso Pai, aquele que nos protege, que nos capacita. E no nosso relacionamento com Ele, nós devemos espelhar o que Jesus fez. em oração, falar: Senhor, tudo que eu tenho vem de Ti, tudo que eu preciso vem de Ti, o Senhor é a minha força, é o meu consolo, é o meu abrigo, o Senhor que me capacita, ajuda-me, eu não sou nada sem Ti. E Jesus, nesse momento de angústia, uma angústia inimaginável, Ele clamou a Deus. Assim, a oração atua no coração do homem, pois quando oramos, reconhecemos a nossa dependência de Deus. A nossa mensagem, ponto central aqui desse versículo, é que a oração atua em nós, no coração do homem. E quando nós reconhecemos Deus como nosso Pai, nós reconhecemos que somos dependentes dEle, assim como Jesus fez. Era um relacionamento íntimo que Ele tinha com o Pai. Ele falou: Senhor, por favor, me ajude. Meu Pai, me ajude. Mas o texto continua. Como está aí na Bíblia de vocês? Ele diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Jesus é 100% homem? Jesus é totalmente homem? Jesus é, ele tem superpoderes, uma coisa meio mística assim? Não. Jesus suou como nós. Nesse calor, Jesus estaria suando como nós. Jesus, ele tinha fome como nós. Jesus, ele sentia dor como nós. E ele sentia tristeza como nós sentimos também. Jesus ficava aflito como nós. Podemos ficar aflitos. E nesse momento, a angústia de Jesus estava a mil, por conta daquele contexto que nós já vimos aqui, tudo aquilo que tinha acontecido. E essa angústia de Jesus se tornou tão intensa que o relato de Lucas, no Evangelho de Lucas, narrando a mesma passagem que nós estamos estudando, Lucas fala que Jesus suou sangue. Isso é possível, isso pode acontecer mesmo. Clinicamente é possível. Quando você está num estresse muito grande, você sua sangue, sai sangue pelos seus poros. É um nível de estresse intenso. Isso aconteceu com Jesus também. E Jesus, então, abre o seu coração diante de Deus. E é a segunda atitude que nós devemos ter em oração. É derramar-se diante de Deus. A primeira é reconhecer Deus como nosso Pai. E a segunda é derramar-se diante de Deus. Jesus abriu o seu coração aqui. Ele falou: Pai, está difícil. Se fosse hoje, talvez ele falaria: Pai, está difícil. Está complicado, eu estou muito triste, eu estou com uma tristeza muito grande, está difícil, eu sei que daqui a algumas horas eu vou enfrentar a cruz, e os meus discípulos vão me abandonar, eu estou com uma tristeza muito grande. Ele fala: se possível, afasta de mim esse cálice. O que quer dizer? Jesus está falando: Pai, a tensão está tão grande que, se for possível, por favor, tire isso de mim. Jesus está abrindo seu coração diante de Deus. Uma disposição intensa. Quando a gente está diante de um desafio, que a gente fala: por favor, Senhor, faz alguma coisa para que isso não aconteça. Então Jesus está fazendo a mesma coisa, ele abre seu coração diante de Deus. Sabe quando você está segurando uma coisa aqui para falar, e quando você fala, você sente aquele alívio? Sabe quando você está: poxa, eu preciso pedir perdão para uma pessoa. Às vezes você cometeu algo com uma pessoa e você precisa pedir perdão para ela. Você fica o dia inteiro com aquilo, quando você finalmente fala com ela, você sente aquele alívio. Porque você abriu seu coração para aquela pessoa, de certa forma. E Jesus faz a mesma coisa aqui. Ele, encontrando em Deus o seu único abrigo, o seu único refúgio, ele se derrama diante de Deus. Ele fala: Senhor, é isso que está se passando no meu coração. E ele abre seu coração diante de Deus. Agora, quantas vezes nós não oramos de maneira mecânica? Quantas vezes nós deixamos de abrir o nosso coração diante de Deus? Quando a gente vai orar por um alimento, que a gente tem a nossa comida favorita, certo? Todo mundo tem uma comida favorita. Quando a gente começa a comida favorita, será que nós oramos com aquela disposição sincera de: Senhor, obrigado por essa comida, é a minha favorita, o Senhor sabe, aquela alegria? Às vezes nós oramos de forma tão mecânica que nós deixamos isso passar e nós não encontramos o nosso deleite, o nosso alívio em Deus. Sabe, quando nós contamos algo para alguém e nós sentimos aquele alívio, poxa, Deus tem que ser o nosso melhor amigo. Deus tem que ser o nosso amigo que nós chegamos e contamos tudo para Ele. Assim como Jesus está fazendo aqui. Exponha seus sentimentos diante de Deus. De verdade. Nós podemos ver isso nos Salmos. Os Salmos estão repletos de situações assim, onde o salmista está num momento muito angustiante e ele começa a falar: Senhor, por favor, traz juízo sobre os meus inimigos. Faz alguma coisa com esses caras, me ajuda. Ele está abrindo seu coração diante de Deus. A primeira disposição que nós devemos ter é de reconhecer. E a segunda de derramar-se diante de Deus. Abrir o nosso coração. Ter prazer. Deus, ele sabe de todas as coisas? Sabe. Mas ele gosta que nós cheguemos a ele e abramos o nosso coração. Ele sente prazer quando os seus filhos vêm a ele e falam: Pai, eu estou precisando de ajuda. Ele sente prazer quando os seus filhos vêm a ele. Nós precisamos ter em Deus o nosso melhor amigo. Dessa forma, a oração atua no coração do homem, pois quando oramos, derramamos-nos diante de Deus, sentindo alívio. Jesus estava buscando alívio para aquele momento. E ele encontrou alívio de uma forma que nós não entendemos, mas ele encontrou alívio e forças através da oração, reconhecendo Deus como seu Pai e abrindo seu coração diante de Deus. Mas como o texto termina? Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas... E sim como tu queres. A terceira atitude que nós devemos ter diante da oração, quando nós oramos, é que nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Jesus está fazendo isso aqui. Não há um conflito de vontades aqui. Não significa que Jesus não queria ir para a cruz e Deus Pai queria, como se os dois estivessem brigando. Pai, eu não quero. E Deus falasse, não, você tem que ir, filho. Não, mas eu não quero. Não é isso que está acontecendo aqui. Mas as palavras anteriores mostram que Jesus está falando aquilo que está no seu coração. Pai, está difícil. Mas toda essa tensão não fez com que a obediência de Jesus fosse menor a Deus. Pelo contrário, ele falou, Pai, é isso que está se passando no meu coração. Mas seja feita a sua vontade, submissão. Quantas vezes a gente não está numa situação difícil, mas a gente sabe que aquela é a vontade de Deus. É difícil para nós, às vezes, algumas situações. Mas a gente sabe que aquela é a vontade de Deus. A angústia que Jesus estava não sobrepujou o seu desejo de obedecer a Deus. Jesus estava ciente de tudo o que ia acontecer. Deus Pai sabia o que ia acontecer. Jesus sabia o que ia acontecer. Aquela angústia estava sufocando Jesus, mas ele orou e falou, seja feita a sua vontade. Quantas vezes nós não oramos para Deus como se ele apenas fosse assinar os nossos planos? A gente chega assim com uma proposta, fala, Deus, ó, isso aqui é o memorando da minha proposta. Eu quero que faça isso, eu quero 10% a mais de dinheiro na minha vida, eu quero aquela moça para namorar comigo, eu quero aquele carro, eu quero aquela casa. Nós chegamos para Deus e damos a caneta na mão dele, fala, assina aí, por favor. Sem ao menos saber se essa era a vontade de Deus. Será que, de fato, Deus quer que nós ganhemos 10% a mais de dinheiro? Será que Deus quer que nós tenhamos aquele carro? Quantas vezes nós ignoramos essa disposição de Jesus de submeter-se à vontade de Deus? Poxa, Jesus era alguém que poderia escolher, mas Jesus escolheu morrer na cruz. E ele submeteu-se à vontade de Deus. E às vezes nós chegamos com uma arrogância típica do homem de querer que Deus assine os nossos planos. Sabe aquele amigo que ele chega para você e fala, olha, eu fiz isso aqui, eu quero que você dê uma olhada e dê sua opinião. Aí ele chega para você, apresenta lá e você olha e fala, poxa, cara, gostei. Mas acho que você poderia mexer aqui, você poderia mexer ali, dar uma melhoradinha aqui, esse ponto eu gostei. Você dá sua opinião pro cara. 2 minutos depois o cara vê lá, ah, não, legal, mas eu vou deixar assim mesmo, porque é isso que eu tinha planejado. Aí você fala, então por que você pediu uma opinião? Se você não vai levar em conta o que eu falo, não tem razão de você pedir minha opinião. Às vezes nós fazemos isso com Deus, cara. Nós chegamos, pai, eu gostaria de fazer isso. E Deus fala, filho, eu acho que isso não vai ser bom para a sua vida espiritual. E a gente fala, não, eu sei o que eu estou fazendo. Nós esquecemos que nós temos que submeter-nos à vontade de Deus. Assim como Jesus fez nesse momento de angústia. Esteja pronto a negar-se a si mesmo e a obedecer à vontade de Deus, por mais difícil que ela seja. Onde nós vamos encontrar a vontade de Deus? Na Bíblia. É ali que está a vontade de Deus. E Romanos 12, 2 fala que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando nós somos confrontados, os nossos planos são confrontados, a nossa disposição tem que ser qual? Submissão, Senhor. O que o Senhor sabe, faz, é melhor. Então, vamos submeter a seus planos. Então, vamos lá. Uma revisão rápida aqui. A oração atua no coração do homem. A primeira disposição que nós devemos ter quando oramos é de reconhecer Deus como nosso Pai. A segunda é de derramar os nossos corações diante de Deus. Uma disposição sincera. Pai, por favor, me ajude. O que está acontecendo no meu coração é isso. Eu estou passando por estes problemas. A minha vida está caminhando nesse sentido. Eu estou angustiado. Eu estou com um problema em casa. Estou com um problema na minha família. Eu estou com um problema na igreja. Eu estou com um problema no trabalho. Senhor, aquela pessoa me tira do sério. Eu não aguento olhar para a cara daquela pessoa. Derramar, de verdade, o nosso coração diante de Deus. As pessoas fazem isso com psicólogo, sabe? Aquela coisa que você senta assim. Se você fica falando com psicólogo, o que você tem a dizer sobre isso? O psicólogo fica falando isso. Poxa, nós não precisamos disso. Os crentes têm o melhor amigo que é Deus. Nós podemos falar tudo isso. E Deus, através dessa disposição, ele molda o nosso coração. Ele tira o ódio daquela pessoa. Ele nos dá força para aguentar o trabalho. Ele nos dá sabedoria para agir na nossa família. E assim por diante, derramar-se diante de Deus. Ter em Deus o nosso melhor amigo, o nosso pai. Nós devemos reconhecer que dele que vem tudo que nós precisamos. Reconhecer, derramar-se e submeter-se. Submissão à vontade de Deus. É quando nós olhamos para os nossos planos e falamos, pai, é isso que eu quero. Mas seja feita a sua vontade. Porque eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Eu sei que da forma que o Senhor quiser, vai ser a melhor forma para mim. Mas isso tem que ser sincero. Não pode ser aquela coisa mecânica do tipo, Senhor, seja feita a sua vontade, mas eu vou levar esse plano à frente. Como um amigo que pede opinião e ignora o que a gente fala. Tem que ser sincero. Poxa, se eu sei que aquilo não vai ser bom para a minha vida espiritual, então não vou fazer isso. Vou me submeter à vontade de Deus. E Jesus deixa isso claro. Vocês conseguem ver essas verdades nesse texto? É um texto simples. Jesus está orando a Deus. Jesus está fazendo tudo isso que nós estamos falando que a gente precisa fazer. Jesus nos deu esse exemplo. E quando nós reconhecemos isso, nós temos auxílio, nós temos força, nós temos consolo, nós temos capacitação. Deus nos capacita. Então eu pergunto para vocês de novo. Deus sabe de todas as coisas?
Sabe.
Se Deus sabe de tudo, então por que a gente ora? Porque a oração atua em nós. A oração não muda os planos de Deus. Nós não oramos para que Deus mude de ideia. Senhor, ah, eu acho que eu vou fazer isso com você, mas agora que você pediu, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer do jeito que você está falando. Não. A oração serve para que nós reconheçamos que Deus é Pai, que nós nos submetamos à sua vontade e que nós possamos ter deleite, prazer em Deus. Sabe quando, com certeza já aconteceu com vocês, às vezes você está passando por um momento difícil, ou você cometeu um pecado, e você confessa esse pecado em uma oração, você sente instantaneamente um alívio. É como se um fardo tivesse caído das suas costas. E, em compensação, tem algumas orações que parece que não passam do teto, né? A oração bate, fica caindo assim, fica ricocheteando o quarto. Mas a disposição que nós temos na oração vai mudar o nosso coração. O Espírito Santo age de maneira especial no nosso coração. Vocês acham que Jesus recebeu forças através dessa oração ou não? Com certeza. Jesus estava indo para o Calvário. Gente, a pior morte daquela época. E não somente por causa da morte física, mas existe ali uma coisa espiritual. O cálice da ira de Deus ia cair sobre Jesus. E Jesus pede auxílio. Deus fala, Senhor, me ajuda, me capacite. Foi muito difícil. E com certeza, Deus capacitou Jesus. O alvo da oração não são os planos de Deus, mas é o nosso coração. Nós oramos porque através da oração, Deus atua em nós. Então, se alguém perguntar para você, se Deus já sabe de tudo, por que orar? A resposta é mais ou menos essa. Porque é através da oração que reconhecemos que Deus é nosso Pai, onde derramamos os nossos corações diante de Deus e mostramos submissão à sua vontade. É por isso que nós oramos. É por isso que nós clamamos a Deus e é através disso que Deus atua também em nossas vidas, através do seu Espírito. Nós temos o mesmo Espírito que clama, Abba, Pai. Assim como Jesus clamou, nós podemos e devemos clamar também. Por isso que nós oramos. Porque a oração atua em nosso coração.